Programa Humanidades.
Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Boa tarde a todos os nossos participantes de mais um programa Rádio Humanidades. Hoje estamos aqui, eu, professora Mariana, e mais a professora Cleci. Somos assistentes sociais, somos professoras do curso de bacharelado em serviço social Uninter, e estamos aqui para dialogar com vocês sobre uma temática que é muito importante. É importante para nós, do curso de serviço social, mas também para todas as pessoas, né? Para todos os outros cursos, estudantes, alunos de qualquer curso universitário e também para a sociedade de forma geral. A nossa rádio hoje, o nosso programa Rádio Humanidades, vai falar sobre educação em direitos humanos e projeto profissional do serviço social. Afinal de contas, o que, que isso tem a ver, né? E por que trazemos essa temática? Então, eu vou começar trazendo um pouquinho a provocação, por que a escolha desse tema, e depois passo a palavra aí para a professora Cleci, para que se apresente também e traga aí algumas contribuições para o nosso debate. Então, gente, vocês podem estar se perguntando, mas nossa, por que um programa Rádio Humanidades sobre educação em direitos humanos e projeto profissional do serviço social? Qual a relação? É importante que vocês entendam, eu acho que é importante, né, professora Cleci, a gente trazer aqui, que esse debate e todas essas construções, tanto do programa Rádio Humanidades, como de outras discussões que fazemos em outros meios, sempre são discutidos de forma coletiva, pelo coletivo de professores do curso de serviço social Uninter. E esse coletivo de professores entende, principalmente aqui falando por mim, depois passo a palavra aí para a professora Cleci, que falar sobre direitos humanos é fundamental, principalmente aí num tempo, né? Num tempo aí, num momento contemporâneo tão delicado, tão complicado, mas principalmente falar sobre educação em direitos humanos e a sua relação com o projeto profissional do serviço social. O nosso grande desafio aqui hoje é fazer essa inter-relação, conseguir costurar a transversalidade dessas duas temáticas tão importantes e fundamentais para a sociedade de forma geral e principalmente para os acadêmicos aí de serviço social. É importante pensar que quando a gente fala nessa temática, pode ser que a gente traga uma discussão mais focada para o projeto profissional do serviço social, mas não esqueça, teremos e somos muitos assistentes sociais, os nossos alunos, né, professora Cleci, serão aí futuros assistentes sociais, trabalhando em diferentes espaços socioocupacionais, em diferentes instituições, organizações da sociedade civil, enfim, e repercutindo, reproduzindo ações focadas em direitos humanos. Então, por isso é tão importante a gente trazer essa discussão. Mas vou passar um pouquinho a palavra para a professora Cleci, para ela se apresentar, e aí a gente vai dialogando, fazendo uma conversa bem interessante com vocês.
Muito bem, muito obrigada, professora Mariana. Olá a todas e todos, todes que estão aí nos acompanhando. Muito boa tarde, né? Que seja aí um momento muito proveitoso. Sou professora Cleci, sou professora do curso de serviço social, assistente social também, né? Mestre em serviço social, tem toda uma trajetória já de alguns anos na área de serviço social. E falar, né, professora Mariana, sobre direitos humanos é um tema que nos é muito caro no serviço social, é um tema que não podemos deixar como segunda opção, como terceira opção, até porque nós vamos dialogar um pouquinho aqui, o norte, né, a discussão central do nosso projeto ético-político é a defesa intransigente dos direitos, né, principalmente o debate em relação aos direitos humanos. E quando a professora Mariana coloca, né, essa questão de que toda essa programação, toda essa discussão, ela é uma construção coletiva do grupo grupo de professores do curso, justamente pensando nestes elementos e na importância deste debate para a formação dos nossos alunos, como também numa proposta de educação continuada para os profissionais que estão nos ouvindo, que eu tenho certeza que nós temos aí profissionais de polos, né, os nossos orientadores educacionais dos polos, né, os nossos professores que fazem o processo de correção e orientação de TCC, de trabalhos de portfólios, que são trabalhos também mediados com base, né, a partir do tema dos direitos humanos. Então, o direitos humanos para o serviço social, ele é essencial, ele está na essência da nossa discussão, que é o nosso código de ética, né, professora Mariana? E nós vamos, então, fazer algumas aproximações aqui sobre essa discussão, que isso é, num momento como nós estamos vivenciando, falar de direitos humanos e tentando, né, desconstruir paradigmas em relação a direitos humanos, que a nossa sociedade ainda, às vezes, reproduz e alimenta, né, certos paradigmas, certas atitudes em relação aos direitos humanos, e são questões que a gente precisa desconstruir, porque quando nós adentramos ao debate dos direitos humanos, nós vamos entender que são direitos de condições de vida das pessoas, né, que garante condições de vida e sobrevivência a estas pessoas, tá? Então, é mais do que nunca, nós estamos num momento muito propício para fazer, sim, este debate, né, um debate no contexto da educação, no momento também que a educação é uma área, é um momento que vem passando por muitas mudanças, por muitas transformações, né, e que a gente precisa ter isso no horizonte aí do nosso debate profissional. Então, professora Mariana, muito obrigada e vamos conversando por aqui.
Ótimo, professora Cleci. Eu queria pedir para os colegas que estão nos assistindo e acompanhando, se eles puderem dar um boa tarde aí, bem caloroso para todos eles, mas também se eles puderem aí se identificar dizendo se são do polo, se são orientadores educacionais, supervisores acadêmicos aí de estágio, supervisores de campo, se são nossos alunos, se são de outros cursos, para que a gente também conheça o público com quem a gente está aqui, né? Que tirou esse espaço, deu esse tempo para nos acompanhar nesse momento. Então, acho que isso é bem importante. Se vocês puderem ir colocando no chat, a gente vai acompanhando. E por que é importante falar nessa lógica aí dos direitos humanos? Eu tenho uma pergunta que é uma pergunta provocativa, eu diria, né? Dos autores que fala muito de, estuda muito direitos humanos, fez uma vez uma determinada ação em uma determinada palestra, enfim, e a minha pergunta é: alguém aqui de vocês trabalha com direitos humanos? Ou, não, professora Mariana, eu não trabalho, mas vivencia direitos humanos de alguma forma ou em alguma medida? Quero a perguntinha, né? É uma pergunta assim, primeiro para a gente refletir, porque essa proposta é muito a reflexão mesmo e o debate, mas queria que vocês dissessem para a gente: ah, trabalho com direitos humanos ou vivencio de alguma forma, como eu entendo isso na nossa sociedade e na nossa realidade brasileira, contemporânea, enfim. Porque, como bem disse a professora Cleci, quando a gente pensa em conceituar direitos humanos, a gente vai trazer vários elementos e vários autores têm perspectivas, até linhas teóricas, entendendo direitos humanos de formas diferentes. Mas a gente vai trazer aqui, entendendo direitos humanos como uma lógica e uma perspectiva de direitos fundamentais, quando a gente fala aí no ordenamento brasileiro, a gente chama aí dos direitos fundamentais, e que o ser humano realmente, como disse a professora, bem disse a professora Cleci, precisa, são condições básicas, necessárias para que o ser humano não só sobreviva, mas também tenha condições de participação social, de participação política, de participação real, efetiva, concreta em nossa sociedade, em nossa realidade. E aí é destinada, se a gente for pensar os direitos humanos, a quem ele se destina, né? A todos os seres humanos, a gente pensa no coletivo, na humanidade. Isso é muito importante. E eu destacaria, quando a gente fala em direitos humanos, duas categorias que me parecem fundamentais. Uma, a gente pensar na perspectiva da humanidade, quando a gente pensa que ele se destaca para todos os seres humanos, e uma outra, gente, isso é uma reflexão e uma provocação que eu trago aqui para a gente conversar, a diversidade. Né? Quando a gente pensa no reconhecimento, eu não gosto muito, já li alguns artigos que falam de aceitação da diversidade, ou algumas até políticas que trazem isso. Eu não entendo como aceitação, penso em valorização e reconhecimento da diversidade, né? Porque a aceitação pode parecer, pelo menos na minha perspectiva, que é algo que eu tenho que aceitar, e aí isso traz uma perspectiva negativa, uma conotação negativa. E não, entendo que a diversidade é um elemento que nós precisamos conversar, contribuir, mas reconhecer e valorizar essa perspectiva de diversidade, né? Então, muito importante trazer aí. Olha, o Evandro, que está com a gente nos bastidores, que se a gente não tem ele também, a rádio não fica tão bacana, ele já trouxe um primeiro comentário da Luciane dizendo: tema muito importante para nosso conhecimento como estudante de serviço social. Bacana, Luciane. Sou do Polo. Só não achei aqui, do Polo de Rio Verde, Goiás. Ótimo, bacana, Luciane. E já vou dar uma olhadinha nos comentários, só para fechar um pouquinho essa ideia. Então, a gente pensar a questão de humanidade e a questão da diversidade. Se a gente for pensar numa perspectiva tradicional, histórica, de direitos humanos, claro, a gente vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 como um grande documento norteador disso, mas muitos autores estudiosos fazem aquela separação dos direitos humanos por gerações, e alguns autores usam a palavra dimensões, né? Porque a conquista desses direitos, ela não se sobrepõe. Então, a gente vai pensar os direitos de primeira geração, aqueles direitos individuais, muito ligados a estados liberais, aí, que fala do direito à liberdade, à vida, à participação política, à propriedade, principalmente, porque a gente está falando aí de estados liberais. A gente vai falar dos de segunda geração ou dimensão, direitos sociais, econômicos, culturais, né? E aí, se a gente for pegar direitos sociais na nossa Constituição, a gente vem aí com trabalho, a gente vem aí com assistência social, a gente vem com habitação, a gente vem com vários outros elementos, com educação, enfim, e outros direitos também de terceira geração, trazendo a questão do meio ambiente, mais um coletivo, né? O patrimônio comum da humanidade. E alguns autores já têm estudado aí a quarta geração, falando direito à democracia, olha a importância, né? A informação e o pluralismo, justamente porque o direito em si, os direitos humanos, né, não é diferente nessa perspectiva, ele acaba acompanhando essa organização da sociedade. Então, eu quis fazer essa primeira fala, e aí eu vou dar uma olhadinha, vou passar a palavra para a professora Cleci, para a pergunta que eu fiz, quero ver se alguém respondeu, de se alguém trabalha com direitos humanos ou vivencia isso. E aí depois a gente retoma.
Eu acho, né, professora Mariana, muito interessante essa colocação que você vai colocando, né, do direito de primeira, de segunda, né, de terceira geração, e hoje já nos falamos aí num quarto estágio do direito, mas resgatando um pouquinho, porque ele coloca uma totalidade, né, de direitos, e só para a gente lembrar que o direito à vida é o principal direito que a gente precisa trazer quando a gente pensa na questão de direitos humanos, né, a vida, a dignidade, as condições, né, para que essa vida possa ser vivida, a liberdade, né, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, que é uma das outras questões que a gente vem falando muito nos últimos tempos, das crenças, né, a igualdade, as diferenças, a questão da saúde, da educação, que nós aqui é o nosso tema hoje, a questão da educação, da moradia, da alimentação. Então, são direitos que, inclusive, estão garantidos, né, na nossa Constituição, Constituição Federal, mas que para que eles realmente existam, nós precisamos estar o tempo todo lutando por eles, né? Precisamos estar o tempo todo levantando a bandeira da necessidade que eles existam para a gente poder ter essa condição de vida. Mas eu acho que um ponto importante, até resgatando um pouquinho da sua fala, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? Porque a partir desse documento, nós tivemos aí muitas legislações, nós tivemos muitos tratados, declarações, inclusive de políticas que hoje o serviço social está inserido, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, né? O Estatuto da Igualdade Racial. Muitos desses documentos, muitas dessas políticas hoje foram documentos e que estão sendo garantidos a partir dessa declaração, né? A partir desse documento que garante, né, que essas políticas sejam efetivas. E uma outra questão que eu acho que é muito importante, aí já vai entrando no nosso debate, é que em 2012, a Unesco, ela define que a educação em direitos humanos é um processo ao longo da vida que constrói conhecimentos e habilidades, né? Assim como atitudes e comportamentos para promover e apoiar os direitos humanos. Então, quer dizer, hoje nós já temos reconhecidos mundialmente, não só, né, um debate único e exclusivamente do Brasil, mas mundialmente a participação efetiva, né, do debate da educação, né, na educação em direitos humanos, na política de educação, nas escolas, e aqui nós estamos falando tanto do ensino fundamental como do ensino médio e também no ensino superior, né, professora Mariana, que tem aí o ensino da graduação e da pós-graduação. Né? Então, é importante a gente pensar aqui o debate dos direitos humanos, ele não é novo, né? Porém, nós ainda estamos constituindo, né, debates, discussões, ainda se efetivando para que esses direitos realmente sejam garantidos e sejam efetivados aí para a população. E isso tudo a gente precisa pensar que tem um objetivo, tem um propósito, né, para que isso realmente aconteça. E ele só poderá ser alcançado se houver essa cooperação, esse coletivo, né, esse envolvimento tanto dos profissionais que discutem, que têm isso no seu horizonte, né, de atuação profissional, como também da sociedade, né? Então, trazer à luz da discussão, né, do debate para a sociedade, o debate dos direitos humanos, né, não é aquele velho, aquele conceito, muitas vezes alguns ranços que a gente ouve, né, por aí, de que falar em direitos humanos garantir direito aí de pessoas que cometem algum delito ou crime, enfim, né? Esse conceito é muito mais amplo. Quando eu comecei falando que nós precisamos trabalhar paradigmas, esse é um dos paradigmas que a gente precisa superar, que não, né? Falar de direitos humanos é falar de vários direitos, é falar de um espectro muito mais amplo e de condições de vida e sobrevivência das pessoas, não é, professora Mariana?
Ótimo, professora Cleci. Eu quero provocar o pessoal que está nos ouvindo a fazer perguntas aí ou responder aquela provocação, se vocês trabalham com direitos humanos ou como vocês conseguem ver esses direitos humanos na nossa realidade. Por quê, gente? A gente trouxe um pouquinho do conceito de direitos humanos aqui, mas é importante a nossa provocação pensar em educação em direitos humanos, que é muito uma perspectiva do nosso lugar de fala. Nós somos assistentes sociais, nós estamos aqui enquanto professoras, mas nós estamos professoras porque somos assistentes sociais também, e o nosso espaço de fala, o nosso lugar de fala é numa instituição de ensino superior, na sala de aula, né, presencial, quando a gente poderia estar no presencial, agora readaptado aí pelo ensino remoto e também as outras modalidades de ensino, mas como a gente consegue associar essa educação em direitos humanos com o projeto profissional do serviço social. E uma questão que é bem importante, que eu gostaria de trazer aqui, eu vi que o professor José Luiz, que é um grande colega nosso, estudioso da área também, ele faz e ele coloca ali, é o seguinte: quando a gente pensa, a gente tem que deixar de falar que direitos humanos é algo que falamos muito sobre, mas para além de falar sobre, precisamos pensar em práticas sociais, vivências coletivas de direitos humanos. E quando falamos de educação em direitos humanos, é muito nessa perspectiva, né, de processos que sejam sistemáticos, multidimensionais, que reconheçam essa necessidade de articulação de conhecimentos, de atitudes, de práticas sociais que estabeleçam aí uma cultura de direitos humanos. Uhum. E quando a gente pensa nessa educação em direitos humanos, a gente pensa principalmente em metodologias que sejam participativas, de construção coletiva, principalmente pensando em práticas, pensando nós aqui como professoras, práticas pedagógicas, superando aquelas práticas meramente expositivas e abrindo muito espaço para o debate, para o diálogo, para trazer debates de questões contemporâneas também, colocadas na nossa realidade social, para o espaço aí da sala de aula, desse diálogo, desse processo, porque nós estamos num processo de formação profissional, e num processo de formação profissional de futuros assistentes sociais que vão repercutir também o que aprenderam na sociedade, né? Nós agimos aí na sociedade, então é muito importante que a gente tenha isso claro. O professor José, ele colocou aqui, que bom, professor José, que você está aqui com a gente, que ele pensa que as principais provocações aos direitos humanos vêm do âmbito da prática, daquilo que se faz em nome de sua efetivação. E é isso mesmo. Como isso pensar, efetivar, porque nós conhecemos, por isso eu fiz a pergunta, de você trabalha com direitos humanos. Todos nós, se nós formos refletir, trabalhamos com direitos humanos ou vivenciamos de alguma forma, porque liberdade de expressão, direito à vida, dignidade da pessoa humana, que é um conceito aí que vem muito dessa perspectiva, direito à alimentação, que não foi na Constituição de 88 que ele foi colocado, ele veio só depois, né, e algo tão fundamental, direito à habitação, moradia, enfim, todos esses são elementos que dizem respeito a todos nós, né? Então, participação política, então é fundamental que a gente compreenda, e aí como a gente consegue efetivar. E eu acredito que quando a gente fala de educação em direitos humanos, é muito nessa perspectiva, lembrando que não é só no espaço formal, né? Não é só nas escolas, também, não sei se eu posso dizer principalmente, mas é também um locus privilegiado falar de educação em direitos humanos no nosso exercício profissional enquanto professores, quando a gente está com os alunos em sala de aula, possibilitando o diálogo, reconhecendo e valorizando as diferenças, a diversidade de opiniões, a diversidade de vivências de cada estudante, né? Porque isso também vai fazer com que o estudante, no processo de formação profissional, reproduza isso nas suas práticas sociais cotidianas, inclusive nos espaços, seja no estágio, seja depois como assistente social. Vou dar uma olhadinha nos comentários, professora Clessi, se quiser, complementando.
Isso, professora Mariana, essa questão, né, no campo da educação, no campo da formação, e quando nós estamos em sala de aula e que nós trabalhamos com as políticas sociais, isso já é um debate, né? Já é um campo que incorpora a discussão dos direitos humanos, porque quando nós falamos de direitos humanos e o projeto profissional do serviço social, nós estamos, então, debatendo, estamos construindo toda uma proposta para que realmente a classe trabalhadora, né, tem acesso a esses direitos, tem acesso à efetivação do que lhe é direito, né, esse diálogo com os nossos usuários do serviço social, com essa nossa relação, né, do profissional de serviço social com os movimentos sociais, quando nós participamos dos conselhos de direito, né, e temos aí voz e vez de poder participar e poder garantir, né, acesso e direitos aos nossos usuários, essa também é uma forma da gente garantir a efetivação dos direitos humanos. E o assistente social, ele se vincula duplamente a essa defesa, né? Por quê? Porque isso já está lá no nosso código de ética. Quando a gente fala, né, no nosso projeto ético-político, nosso código de ética, a lei que regulamenta a nossa profissão, as próprias diretrizes curriculares, né, da nossa formação, ela tem como diretriz central essa garantia intransigente dos direitos. Então, ela tem essa vinculação, né, primeiro pelo atendimento das expressões da questão social, que é aí o nosso objeto de trabalho do assistente social. Então, quando nós nos apropriamos das expressões da questão social, a gente já traz para o campo de atuação do assistente social essa perspectiva, essa apreensão de que esse objeto, de que essa expressão da questão social também vai ter essa intencionalidade, né, de atuação a partir dos direitos humanos. E segundo, que é, ao mesmo tempo, isso aproxima o debate e a defesa dos direitos humanos ao debate ético-político profissional, né? Que é o nosso norte aí, o nosso direcionador de atuação, né, da nossa intervenção profissional. E também, né, acho que a gente não pode perder de vista que os direitos humanos, eles foram uma conquista, né, foram conquistados por meio de manifestações, por meio de lutas dos trabalhadores, né, contra a opressão, né, principalmente contra, pertencendo aí a essa totalidade das lutas da classe trabalhadora e dos grupos subalternos. Então, há uma relação, né, professora Mariana, muito, muito próxima, uma linha muito tênue que faz essa diferença entre o debate dos direitos humanos e o debate das políticas sociais, né? Então, no serviço social, nós que somos professores, que atuamos na área da formação, a gente precisa ter isso muito presente, né? Que no momento que a gente traz o debate, né, da garantia dos direitos, que a gente do acesso, né, a esses direitos, nós também estamos falando, então, de políticas públicas e estamos falando de direitos humanos. E aí, para fechar aqui a minha fala, eu acho que defender os direitos humanos é uma tarefa de toda a sociedade, não é de uma única classe, né, de um único segmento do mundo do trabalho, não. É uma tarefa de toda a sociedade, né, que o que denota nesse sentido é a importância de articulação dos profissionais assistentes sociais com as lutas dos movimentos e dessa universalização com a sociedade. Acho que esse é o contexto. Então, a gente precisa pensar mesmo essa discussão dos direitos humanos como um trabalho muito, muito estratégico, né? Como uma ferramenta estratégica nessa construção, pensando aí de uma nova ordem da sociedade. E ela não é somente do serviço social, ela não é de alguns segmentos e alguns movimentos. Esses segmentos e profissionais, eles precisam formar uma totalidade nessa defesa dos direitos.
Isso, professora Eclissi, acho que é importante quando você fala de totalidade pensar, né, nós aqui vamos dizer, professora Mariana e professora Eclissi, neste momento nós temos como nosso espaço, nossa possibilidade de exercer essa educação em direitos humanos, pensando numa característica formal, nessa instituição de ensino superior com os nossos alunos, a gente aqui também já pode exercitar isso também já é uma referência se a gente for pensar em política nacional, de educação em direitos humanos, enfim, mas não só. Vamos pensar que esses alunos, vamos pensar que os nossos colegas, eu vi aqui que a gente tem assistentes sociais também, trabalham em outras instituições, assessoram movimentos sociais, organizações do terceiro setor, que também no seu processo de estágio, no seu processo de exercício profissional mesmo como assistente social, e claro, a gente está falando como assistente social porque esse é o nosso foco, mas isso não quer dizer que todas as outras profissões, porque falar de direitos humanos não é específico do serviço social.
Isso mesmo.
Por que que é importante? Porque no serviço social a gente tem isso muito forte, principalmente nos princípios éticos da profissão. Eles coadunam muito com a questão dos direitos humanos. Mas em qualquer espaço, seja no movimento social, em organizações da sociedade civil, nas relações interpessoais, todos esses elementos, todas essas falas, diálogos, são possibilidades de falar sobre os direitos humanos. Por isso a educação em direitos humanos, né? De ocupar esses espaços para falarmos sobre. E aí queria agradecer a presença de todo mundo aqui, passa muito rápido, que está presente aqui, estou vendo a professora Adriane também conosco. A Maria Fernanda fez uma fala assim, que ela faz trabalho voluntário com pessoas em situação de rua, né? Interessante, Maria, porque aí a gente vê necessariamente uma questão de direitos humanos, né? Essas pessoas em situação de rua, né? Não moradores de rua, muito importante essa colocação, que elas estão nessa condição aí em situação de rua, com alguns dos seus direitos aí negligenciados, não garantidos. Então, importante a tua fala também. Padre Wellington, falar de direitos humanos é falar da vida humana em um todo, seja a vida social, cultural, religiosa, em todos os direitos que retomam a vida, né? E é isso mesmo, quando a gente vai perceber e pensar nos direitos humanos, a gente tem todo esse espectro, toda essa totalidade também. Eu vou trazer mais um comentário, professora Clicida, aí se você quiser falar os outros, tá? Os direitos humanos estão fragilizados, a Rosemary. Neste período de pandemia, certamente, Rosemary, não diria só na pandemia, acredito que na pandemia eles estão, essa fragilidade está visível, né? Ele está exponenciada e há privações em relação ao tratamento em unidades aí de terapia intensiva, né? E aí isso nos remete ao direito humano não só da vida, mas da saúde também, né? Pensando que enquanto o Brasil a gente ainda tem um sistema único de saúde, né? Que em outros países nós não temos, mas nós sabemos que na pandemia a gente tem situações diferentes, a situação de complicação de saúde, né, pública, ela é para todos, mas a condição de sobrevivência nesta pandemia, ela é diferente, né? Sim, então, sim, a depender do lugar onde estão as pessoas. Professora Cleci, temos
muito bem, professora,
gente,
Mariana, tá, o pessoal tá participando bastante e eu acho muito interessante, né, porque um dos primeiros princípios quando a gente lê, né, a declaração e vai conceituando de direitos humanos, é a vida. Então, independente do local, né, independente das nossas ações, a gente precisa pensar na defesa da vida. E aí a provocação do professor José Luiz, né, que a formação para a cidadania vai além dos muros da escola. Ela é forjada no dia a dia das relações dos indivíduos e no conjunto das organizações da sociedade, pois a cidadania é uma situação política, social e econômica que depende das condições concretas, né? Perfeito, né, professor José Luiz? É isso mesmo, das nossas relações, né, com os indivíduos nesse conjunto da sociedade. Por isso que a gente traz essa categoria da totalidade, porque não é que dentro dela cabe tudo, mas talvez caiba questões importantes para a gente pensar. As lutas sociais, as lutas dos trabalhadores, o dos movimentos sociais, as lutas para pela sobrevivência hoje, né? Num contexto de pandemia como nós estamos, a luta pelo trabalho, a luta pela comida, né? Que hoje é uma condição básica, essencial, necessária para a nossa sobrevivência. Então, ela precisa, sim, ser pensada em outras dimensões, né? Além dos muros institucionais. A gente precisa, acho que uma outra categoria que é necessária para a gente pensar direitos humanos também é a solidariedade, né? Que hoje que ela vem se colocando de diversas formas, né? E isso amplia um pouco o conceito, porque hoje pensarmos a questão da solidariedade também é pensarmos de que algumas pessoas dependem dessa ação para poder continuar vivendo, né? Então, eu li até uma notícia hoje, que acabou saindo, que com a pandemia o Brasil tem aí mais 10 ou 12 pessoas entrando pelo rol dos milionários, né? Enquanto uns ficam milionários, muitos, né, estão precisando de solidariedade para continuar vivendo, né? Para sobreviver neste contexto que a gente está passando. Então, são debates essenciais, né, professor José Luiz? E isso extrapola, com certeza, os muros da escola, os muros institucionais. Muito bem, Vou ler mais uma aqui, professora Maria. Não sei o nosso tempo, como é que nós estamos, né?
Acho que é importante. Eu acho que a gente precisa finalizando, mas se você quiser ler mais uma, eu faço o fechamento e a gente convida eles para continuar esse bate-papo na live que a gente vai ter na próxima semana.
Muito bem. Então, eu vou ler aqui o comentário do Edilson, que ele diz assim, boa tarde. Por que os governos, instituições, não fazem campanha educacional na mídia para esclarecer sobre direitos humanos e não deixar nas mãos dos divulgadores de fake news essa tarefa? Olha, Edilson, uma boa pergunta, né? Por quê? Porque quando falar de direitos humanos começa, então, nós temos aí debates, muitos debates contraditórios na nossa sociedade, que foi o que a gente falou, né? Tem os que vão defender, tem os que vão ser contra, né? Acaba gerando uma polarização, mas penso que nos espaços aonde nós estamos inseridos, no papel de educadores, né? Ou no papel de profissionais, nós precisamos fazer essa conversa, né? Nos espaços que nos é permitido, a gente precisa. Não penso que fazer campanhas ou divulgações sobre direitos humanos seja aí um interesse das nossas lideranças políticas, né? Penso que isso é um debate da sociedade. Acho que a sociedade precisa participar de movimentos, de mobilizações, precisa debater e trazer isso para o cenário, não só da escola, né? Mas, enfim, como diz o professor José Luiz, além dos muros das escolas, além dos muros institucionais. Professora Mariana, quero agradecer, né, a oportunidade de estar discutindo esse tema, um tema que nos instiga, um tema que nos provoca tanto, e Sim. Eu vi que a participação aqui tem trazido bons comentários e boas reflexões. Muito obrigada e fica com você.
Isso mesmo, professora Cleci. É bem importante todas as nossas colocações e todas as reflexões que foram provocadas por todo mundo aqui. Pedimos desculpa por não poder responder a todos, mas o Evandro pode ir colocando aqui para que todos acompanhem os comentários, né? Mas queremos agradecer e quero deixar duas últimas mensagens, pessoal. Quando eu fiz aquela primeira pergunta, quem trabalha aqui com direitos humanos ou consegue vislumbrar direitos humanos é para todos nós e para cada um de nós. Né? E essa questão da educação em direitos humanos, em todos os espaços que nós estamos inseridos, seja nas nossas relações interpessoais, seja em movimentos sociais, em organizações, em coletivos, em ambientes de ensino formal, informal, nós podemos e devemos falar sobre direitos humanos. Né? Então, queria agradecer muito a participação aqui de todos vocês, também aí da professora Cleci, e gostaria de fazer o convite, gente, na próxima terça-feira, às 18 horas, nós teremos uma continuidade dessa fala com um olhar um pouquinho diferente. Vai ser uma live, tá? Sobre educação em direitos humanos, uma perspectiva emancipatória. E quem vai fazer essa live vai ser o nosso querido aqui, professor José Luiz, que está nos acompanhando, e professora Márcia Fernandes, também da área de educação. Tá bom? Então, na página Tutoria Serviço Social Uninter, terça-feira, 18 horas, a gente continua esse debate com outros dois colegas profissionais expertos na área, tá bom? Muito obrigada, boa tarde a todos, divulguem esse nosso debate aqui e conversem, dialoguem sobre direitos humanos. O diálogo é uma das referências quando a gente fala em educação em direitos humanos. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.
Programa Humanidades.